A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é Sônia Regina Esquena Bertol, pós-doutoranda do Diversidas, que é o Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Sônia Bertol é doutora em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo, tendo desenvolvido parte do seu doutorado na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Ela é autora do livro Comunicação da Saúde, a Divulgação do Câncer de Mama, um estudo de caso Brasil-Estados Unidos, pela Méritos Editora. No Diversidade em Ciência de hoje, Sônia Bertol irá falar sobre comunicação e divulgação científica da saúde. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Sônia Bertol está em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e nós aqui em São Paulo. Sônia, é um grande prazer estar aqui com você.
Professor Ricardo, o prazer é todo meu. Como eu já lhe disse anteriormente, eu me sinto muito honrada em poder participar do seu programa. É um programa que tem um foco e uma importância muito grande. Quanto mais a gente estuda a divulgação científica, mais a gente entende a necessidade de iniciativas como essa sua, com o seu programa. Então, para mim, é um motivo de muito prazer e muita alegria estar nesse bate-papo.
Muito obrigado. Sônia, você tem uma carreira, né, que você se dedica bastante, vem se dedicando bastante à questão da divulgação científica, e isso é marcado pelo seu mestrado, também pelo seu doutorado, né? Em primeiro lugar, o que podemos falar sobre divulgação científica? Como você entende a divulgação científica?
Ótimo, professor Ricardo. Bem, para lhe falar a verdade, eu tinha uma visão que, graças aos seus desafios, aos seus ensinamentos, essa visão está se ampliando, está mudando bastante. E no centro dessa mudança da minha visão de divulgação científica está algo muito importante que você vem me colocando desde as nossas primeiras reuniões, que se chama decolonialidade. Então, eu sempre entendi a divulgação da ciência dentro de uma determinada visão de ciência, né? Então, a minha formação é comunicação social, a minha graduação foi em jornalismo. Jornalismo é uma das formas de divulgar a ciência, existem muitas outras formas. E até vou abrir um parênteses aqui para citar uma biografia que eu li recentemente do Galileu Galilei, né, século XVI, Galileu Galilei foi um grande divulgador científico. Essa foi uma bela descoberta nesse livro que eu li, nessa biografia do Galileu Galilei. Por quê? Porque recém havia sido descoberta a prensa de Gutenberg. Então, Galileu Galilei usava de materiais impressos, né? Tinha um panfleto que ele produzia, que ficou muito conhecido, mas também ele se valeu de uma série de instrumentos que era o que havia, na época, né? Para divulgar a ciência, para divulgar as suas descobertas. Então, nisso entram as cartas que ele escrevia, né? Como mecanismos de persuasão, que é uma palavra muito importante em comunicação, né, para persuadir seus públicos de interesse sobre aquilo que ele estava descobrindo. Então, essas cartas eram endereçadas a padres, né, todas as autoridades eclesiásticas, a reis, a cidadãos comuns, a outros cientistas. Então, eram cartas. eram palestras, eram falas que ele fazia, e impressionante como Galileu Galilei, ele usava um princípio que é básico em comunicação, que é para cada público uma linguagem. Então, assim, se ele fosse falar com seus pares cientistas, ele usava uma determinada linguagem, né? Se ele fosse falar com um público mais leigo, já era outra linguagem que ele usava. Então, assim, a divulgação científica, ela compreende inúmeras iniciativas que têm o objetivo de divulgar as novidades da ciência para um público leigo, né? Só que hoje, de todas as leituras que eu estou fazendo nessa minha fase do projeto de pós-doc, estão me levando a pensar, volto de novo, né, aquilo que eu falei no início, nesse conceito de decolonialidade que você me desafiou a incorporar nas minhas reflexões, professor Ricardo, que é um conceito que tira a ciência de um lugar que foi determinado por uma visão de mundo, como se aquela fosse a visão do mundo todo, e na verdade não era.
Só para localizar o ouvinte, né? Quando se fala em decolonialidade, é tirar a perspectiva de uma visão eurocêntrica em que só europeus, e no caso também colocando no sentido aí mais amplo, né? A América do Norte, principalmente Estados Unidos, como sendo os produtores de ciência, a única visão de ciência, né? A decolonialidade, ela amplia essa perspectiva em que indígenas, pessoas originárias, quilombolas, assim por diante, também podem produzir, estar produzindo ciência, né? E no seu pós-doutorado, você vem desenvolvendo até pegando a questão de pessoas em situação de refúgio, ou que muitas vezes chamamos de refugiados, né? Como é que você faz esse processo?
Perfeito, professor Ricardo. Então, eu ainda estou na fase inicial, né, do meu projeto de pesquisa de pós-doc. Então, assim, eu estou fazendo todas essas reflexões, né, tentando tirar essa visão da ciência desse lugar que a gente está tão acostumado e entendendo que nós vivemos num país que tem uma cultura peculiar e que quando o colonizador chegou aqui, essa cultura foi dizimada, foi sobreposta a uma outra cultura, né? Como se tivesse sido assim desterritorializado o nosso país. Então veio a visão do colonizador e sobrepôs a sua cultura sobre a nossa. Apesar disso, né, a gente entende que o Brasil ele tem características culturais que é aquilo que muitas vezes no senso comum a gente ouve assim, que o melhor do Brasil é o brasileiro, que o brasileiro tem um calor, que o brasileiro sabe abraçar outros povos. Então, assim, a minha pesquisa também vai se direcionar para esses povos que chegaram aqui, que são os refugiados, e para ver como que eles estão se virando, digamos, aqui dentro, né? Como que eles estão sendo recebidos, e particularmente na questão, assim, da saúde, né? Que é o meu foco da pesquisa, e da saúde mental, mais especificamente. E daí, essa população, né, que eu vou recortar para o meu estudo, ela será confrontada com materiais de divulgação científica extraídos de institutos de pesquisa, inclusive da própria USP, né, de institutos de divulgação científica, para ver se esses materiais eles estão cumprindo realmente seu objetivo social, ou seja, se eles estão fazendo o papel de uma divulgação científica que realmente seja útil. Né? A gente sabe, por exemplo, que o jornal da USP ele tem grande credibilidade, que durante a pandemia ele teve assim mais acessos na casa de mais de 1 milhão de acessos, Por quê? Por ser exatamente essa fonte confiável. Então, ele também deverá ou poderá servir de uma fonte de informação importantíssima para essas pessoas que o Brasil abriga.
No caso, os refugiados que você vai trabalhar, eles são do Rio Grande do Sul, né? As pessoas que passam aí pelo Rio Grande do Sul, é isso mesmo?
Exatamente, e também de São Paulo, de um projeto que está aí no Diversitas, que é uma população ainda que eu vou ter que localizar, né, desse projeto do Diversitas, de um colega seu que trabalha, mas eu pretendo que seja aqui da região, né, do Rio Grande do Sul, mas também de São Paulo.
Certo. E quando você fala em refugiados, são os refugiados de uma maneira geral ou específicos de alguma região que eles saíram de países de origem?
Principalmente venezuelanos.
E a escolha dos venezuelanos é porque é uma corrente migratória mais forte aí?
Exatamente. Uhum, exatamente. Porque eles estão no Rio Grande do Sul, digamos assim, precisando todo tipo de atenção, né? E no foco do meu projeto está a saúde mental. Então, assim, tudo aquilo que eles deixaram para trás, obviamente, vai ter um peso sobre as suas vidas futuras. E até que ponto a gente pode, através da divulgação científica, levar esses materiais para que eles tenham um amparo, né, no que se refere à sua saúde mental.
Agora, como a divulgação científica ela pode colaborar nesse sentido? Porque você está trabalhando, né, com imigrantes venezuelanos, que têm como língua de origem aí o espanhol, né? E como é que essa divulgação científica ela se dá, né? Porque ela se daria em veículos brasileiros, mais especificamente.
Professor Ricardo, eu ainda vou precisar ter um contato mais próximo, né, com essas populações recortadas para o estudo. Mas, assim, a gente vê que eles não têm muita dificuldade de entender o português, porque também os que chegaram aqui, eles viviam numa área mais fronteiriça com o Brasil, né? E eles, inclusive, uma informação que eu acho importante, que chegando aqui, eles tiveram professores de língua portuguesa, eles têm esse acesso, né? Então, eu acredito, assim, que eles, com certeza, eles poderão fazer a leitura desses materiais, mas é ainda algo a ser investigado.
E a imprensa brasileira, né? Você acha que ela tem feito a divulgação científica aí na questão do comportamento da saúde mental?
Muito pouco. Eu acho que, de maneira geral, assim, as novidades da ciência, não só na saúde, elas não ocupam ainda um lugar importante dentro das organizações de imprensa. Não há um planejamento editorial. Por exemplo, uma pesquisa que eu fiz há muitos anos atrás na Universidade de Passo Fundo, que inclusive eu ganhei o amparo da FAPERGS, né, do Rio Grande do Sul, ganhei um prêmio lá da FAPERGS, ela observou a gravidez na adolescência, que é uma questão de saúde importantíssima, é quase um problema assim de saúde pública. E daí, nos jornais que eu investiguei, primeiramente na mídia local, depois estadual e depois nacional. Foi um estudo amplo, assim, de 4 anos, tive vários bolsistas de iniciação científica, vários alunos de iniciação científica. E o que a gente constatou, assim, uma conclusão bem importante, e que depois eu vi que esses alunos, quando eles se formaram, eles acabaram levando essas noções para os veículos onde eles foram trabalhar, é que quando há um planejamento editorial em relação a determinados temas de saúde, a gente consegue, de fato, transformar os dados dessa realidade. Só que, infelizmente, ainda há pouco essa visão na mídia brasileira. E quando eu digo planejamento editorial, eu digo assim, por exemplo, esse ano, como que a Folha de São Paulo, quais os principais problemas de saúde que existem no Brasil que a Folha de São Paulo poderia atacar? Né? Então, a informação é aquilo que muitas vezes a gente ouve na mídia, assim, a informação salva vidas. E, de fato, salva, né? E essa linha de pesquisa, assim, que é considerada uma especialidade da divulgação científica, que é a comunicação da saúde, ela começou na década de 70, nos Estados Unidos, justamente com a junção de um médico e de um profissional da comunicação. Então, eles atuaram numa determinada comunidade, numa região de fazendas, onde havia ingestão de uma dieta muito rica em gorduras, e aquela população tinha muitos problemas do coração, né? Problemas cardíacos. Então, era um problema de saúde extremamente recorrente. E esse médico e esse profissional de comunicação, eles criaram uma campanha que foi atacando vários pontos e levando informações. E ao final foi extremamente bem sucedido, eles conseguiram mudar toda a realidade da saúde daquela localização, daquela região. Mas então, assim, essa campanha que eles desenvolveram incluiu desde comunicação face a face, que fosse, assim, conversas com donos de padaria, para eles colocarem menos gordura nos biscoitos, nos pães, né? Então, foi comunicação face a face, comunicação grupal, comunicação midiática, foram várias ações, né, para que os dados de saúde fossem transformados, e realmente foram.
Uma das coisas que a gente pode perceber, no caso você pesquisando essa questão, é que muitas vezes a mídia ela está atrelada também a interesses, alguns interesses comerciais. E a gente sabe que a indústria da alimentação ela é muito poderosa dentro das mídias, né? Com alimentação rica em gordura, em sal, aqueles alimentos assim, de calorias vazias e que muitas vezes são anunciados até entre telejornais. Né? Você percebe que a mídia ela está envolvida dentro desse processo? Ela cria esse tipo de... fala sobre uma boa alimentação, por exemplo, em um programa de reportagem e durante o comercial... né? Fala ali de refrigerante, doces, chocolates. Isso não representa uma certa incoerência? Mas antes de responder isso, a gente vai para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Sônia Regina Bertol, pós-doutorando do Diversitas, que é o Núcleo de Estudo das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Sônia Bertol é doutora em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo, tendo desenvolvido parte do seu doutorado na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Ela é autora do livro Comunicação da Saúde, a divulgação do câncer sobre mama, um estudo de caso Brasil-Estados Unidos pela Méritos Editora. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Sônia Bertol está em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e nós aqui em São Paulo. Pois é, Sônia, no bloco anterior, você chegou a nos falar, nós estávamos falando, né, sobre o comportamento da mídia na cobertura da questão da saúde mental, né, que seria aí uma questão comportamental. E eu perguntei para você como é que se dá o processo da mídia na cobertura de de ciência, da saúde, de uma forma geral, quando a gente tem muitos patrocinadores da mídia que trabalham com publicidades, né? E muitas publicidades de alimentos, que a gente chamaria de calorias vazias, como refrigerantes, cervejas e outros tipos de alimentos, né? Como é que você vê isso?
A gente vê como um contrassenso, né, professor Ricardo? Impossível dizer que não, é um contrassenso, mas a mídia em si também é uma instituição polêmica, né, desde que ela existe. Então, assim, desde que a mídia teve que vender espaços, né, para custear as suas despesas mensais, né, as suas despesas para... Ela incorporou essa contradição dentro dela, né? Então, assim, quando há uma preocupação com a linha editorial acima da linha comercial, a gente vê iniciativas muito mais relevantes para a sociedade como um todo, né? Mas, infelizmente, na grande maioria da mídia, né, a gente vê assim que o comercial ele tem uma preponderância sobre o editorial, infelizmente. Então, essa oposição, né, ela faz parte da natureza da mídia, da dinâmica do jornalismo, infelizmente, né? Então, é uma conversa também bastante recorrente que a gente tem com os alunos, né? Eu mesma, quando eu comecei o meu curso de graduação em jornalismo, né? A gente começa com uma visão muito idealista, que vai mudar o mundo, que vai... E quando a gente se dá conta dessa dinâmica da mídia, a gente acaba se decepcionando bastante, né? Mas eu acredito que existem espaços, sempre espaços importantes para a gente levar boas mensagens para os nossos públicos. E particularmente em relação a isso que você questiona, a gente entende que a indústria alimentícia é uma indústria extremamente poderosa, né? E para algum veículo recusar um anunciante porque ele não está de acordo com a sua linha editorial, esse veículo tem que ser muito fiel aos seus princípios editoriais. Então, digamos assim, hoje a gente assiste a uma onda fitness, né? Então, assim, as pessoas preocupadas com a sua saúde, daí a gente vê, assim, uma poderosa indústria de suplementos, de vitaminas, de mesmo voltada para exercícios físicos, academia. A gente sabe que essa onda também tem por trás grandes interesses comerciais, obviamente, né? E, assim, a gente vê excelentes programas, né, feitos pela mídia de forma geral, mas a gente também vê grandes contrassensos, né? Eu diria que felizmente hoje o público pode talhar aquilo que ele quer ver, né? Hoje a gente tem cada vez mais oportunidades de customizar aquilo que a gente quer ver na mídia. Então, assim, vai muito da consciência individual de cada um também, né? E isso em relação a tudo, a deixar crianças expostas a determinadas mensagens. Então, a gente precisa também ter cada vez mais, né, aquilo que a gente fala dessa educação para a mídia.
Você observa que, ao se falar sobre saúde mental, ainda está muito atrelada à medicalização, né, fazendo um recorte aí com a indústria farmacêutica?
Sim, eu acho que em primeiro lugar, sim, né? E quando a gente trabalha em comunicação e saúde, a gente trabalha muito com a noção, assim, da prevenção da doença e da promoção da saúde, né? Então, a gente vê iniciativas de todas as espécies, né? Então, a gente vê iniciativas extremamente atreladas àquilo que a indústria farmacêutica quer vender, mas também hoje, professor Ricardo, eu observo que há um público, e eu não sei se isso é um rescaldo da pandemia, não sei dizer exatamente de onde vem essa tendência, mas há um público mais interessado em medicinas, em técnicas alternativas, em medicina alternativa, aquilo que era visto com muito mais preconceito, né, que a gente sabe que era uma medicina milenar, hoje parece que já é absorvido por uma certa camada da população como algo benéfico para a saúde. Então,
quando você está falando em medicina alternativa, você está pensando em quê?
Então a gente vê, por exemplo, assim, a acupuntura, né, que é uma medicina milenar, né, que veio dos chineses. Então, há pouco tempo as pessoas não davam crédito para isso. E hoje, com informação, com mais conhecimento, as pessoas já veem aquilo como algo extremamente benéfico para a saúde. Então, eu vejo muito essa tendência também na mídia hoje de levar para os públicos, né, como também há uma demanda dos públicos por informações sobre esse tipo de conteúdo. Então, me parece que há mais pessoas interessadas em yoga, em meditação, em atividade física de forma em geral, né? Porque as pessoas também sentiram que a onda de trabalho a que a gente vinha se submetendo e os níveis de estresse que a gente vinha passando, eles precisavam realmente ser repensados, né? Então, veio isso, eu não saberia dizer da onde que veio essa tendência, mas eu acho que a pandemia também deixou um legado nesse sentido.
E pegando aí, né, o gancho sobre a pandemia, né, quais foram os avanços que a comunicação em saúde teve em decorrência da pandemia, durante e depois?
Ah, eu vejo como imensos, porque assim, se a gente pensar, né, metaforicamente, a pandemia acabou tirando a editoria de ciências daquele cantinho das redações, né, de qualquer redação, né, então assim, é uma coisa que a gente batalha muito, né, na divulgação científica, na disciplina de jornalismo científico, para a importância de uma boa cobertura em ciência de modo geral, né? E eu falo muito na particularidade da saúde, né? Da comunicação da saúde. Então, a gente viu assim que especialistas foram chamados, que repórteres especializados em cobrir ciência tiveram um lugar destacado na pandemia, né? Porque era preciso explicar, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Se já existia vacina, há quantas, né? Em que etapa estava a produção, a pesquisa sobre a vacina no mundo todo, a colaboração científica que houve entre cientistas, né? Os turcos que viviam na Alemanha, que em colaboração com laboratórios dos Estados Unidos inventaram a vacina. Então, toda série de iniciativas e a mídia teve que correr atrás disso. Então, foi assim, aquilo que a gente chamou de revalorização da ciência, revalorização da cobertura da ciência pela mídia, né? E bem essa metáfora, assim, né? O repórter que cobre ciência, ele está sempre meio relegado lá um cantinho da redação e ele foi alçado, né, para um lugar muito especial, né, durante a pandemia.
Você, no seu doutorado, né, que já é uma pesquisa já fechada, amadurecida, né, você fez parte da sua pesquisa na Universidade Johns Hopkins, né, nos Estados Unidos, e que teve como título tema, e que virou livro, né, Comunicação da Saúde, a Divulgação do Câncer de Mama, Brasil, Estados Unidos, é uma publicação aí pela Méritos Editora, né, que foi a publicação da sua tese, né. Do que se tratou? É lógico que está falando do câncer de mama e é uma pesquisa comparativa, né, mas Qual foi a metodologia, os aspectos que você trabalhou?
Certo. Eu fui orientanda do queridíssimo professor Isaac Epstein, que não está mais entre a gente, né? Mas foi, assim, algo muito importante na minha carreira acadêmica. E o professor Isaac, ele ensinava não apenas para mim, né, mas para todos os orientandos, a gente ter um olhar multidisciplinar, né, sobre os nossos objetos de pesquisa. Esse foi um legado importantíssimo que o Isaac Epstein deixou, e eu segui exatamente essa metodologia dele quando eu fui para a Universidade Johns Hopkins. Isso foi no ano de 2005. Então, qual que era o meu objetivo? Eu queria analisar periódicos científicos e periódicos... Eu queria analisar textos científicos e textos jornalísticos que falassem sobre o câncer de mama, mas textos casados. Então, por exemplo, hoje é publicado um novo texto sobre o câncer de mama num periódico como o The Lancet, que é um periódico extremamente qualificado, né, científico. Então, como que os jornais, como que a mídia, de uma forma geral, né, traduziu para o público leigo essa novidade científica que o The Lancet publicou sobre o câncer de mama? Então, eu queria exatamente a linguagem científica e a linguagem jornalística, né? E daí, quando eu estava, logo após fazer a minha prova de qualificação do doutorado, eu tentei coletar no Brasil esses textos, mas no Brasil foi uma dificuldade imensa, porque a gente está falando assim do ano de 2004, 2005, eu me lembro que eu percorria bibliotecas e estava se começando a falar em PubMed e em bases de dados, e quando eu cheguei na Universidade Johns Hopkins, eu tive um orientador que me iluminou muito, que foi o Dr. Rajiv Rimal, um indiano que vivia há muitos anos nos Estados Unidos, que até hoje tem grandes pesquisas na África, em vários lugares. Ele pesquisava na época especialmente sobre a AIDS. Então, o professor Rajiv, ele me ensinou a usar as bases de dados, muitas delas que, infelizmente, a gente ainda não tem acesso no Brasil. Então, aquilo que eu fiquei, assim, um semestre buscando no Brasil, em bibliotecas e tal, em uma semana eu estava com todo o meu material de análise em mãos, usando essas bases de dados, né? E a Universidade Johns Hopkins é um ambiente, professor Ricardo, que a gente não consegue nem traduzir em palavras o quanto ele é estimulante para a pesquisa. A gente literalmente morava dentro da biblioteca e tinha acesso assim a tudo e mais um pouco, né? E como essa área da comunicação da saúde ainda é nova, recente no Brasil, né? Hoje a gente tem uma facilidade de conseguir todos os materiais online, mas naquela época não, e não tinha muitas publicações, né? Então, assim, eu tive acesso a um acervo riquíssimo em relação a isso. E daí a minha metodologia, ela foi exatamente multidisciplinar, né? Eu olhei esses objetos sob diversos aspectos, né? Da semiótica, mesmo do Thomas Kuhn, né, dos novos paradigmas, foram várias, assim, eu construí um instrumento metodológico, né, e através desse instrumento eu fui construindo minhas questões de pesquisa para verificar esses materiais.
E nesse livro especificamente, né, sobre a divulgação do câncer de mama e na sua comparação entre Brasil e Estados Unidos, você percebe que a imprensa brasileira, ela diferencia muito da imprensa dos Estados Unidos na cobertura do câncer de mama?
Muito, muito. E eu tive uma surpresa porque no período em que eu residi na cidade de Baltimore, né, onde fica a Universidade Johns Hopkins, na costa leste dos Estados Unidos. Então eu aproveitei que eu estava lá e eu fui assinante do New York Times, né? Então eu recebi em casa, foi muito legal naquele período em que eu estava lá. E para minha surpresa, no dia em que um periódico científico importantíssimo estava publicando uma nova pesquisa sobre o câncer de mama, agora eu não vou lembrar qual era o periódico, isso foi em 2005, faz tempo já, mas no mesmo dia o New York Times e o Jornal de Baltimore também publicaram textos longos textos jornalísticos sobre a pesquisa que esse periódico científico estava publicando. Então, assim, os periódicos científicos, eles têm essa amarração, essa vinculação com a grande mídia, né, para no mesmo dia, exatamente no mesmo dia. Então, o periódico científico e os jornais publicando junto. Então, toda a visão, assim, da produção científica é muito diferente, muito diferente.
Como você acha que é possível melhorar essa relação entre cientistas, pesquisadores e jornalistas, né? Principalmente na cobertura de saúde mental ou mesmo de outros aspectos aí da saúde. Mas antes de responder isso, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Sônia Regina Bertol, pós-doutoranda do Diversidas, que é o Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Sônia Bertol é doutora em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo, tendo desenvolvido parte do seu doutorado na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Ela é autora da obra Comunicação da Saúde, A Divulgação do Câncer de Mama, um estudo de caso, Brasil, Estados Unidos, pela Méritos Editora. No Diversidade em Ciência, Sônia Bertol está falando sobre comunicação e divulgação científica da saúde. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Sônia Bertol está em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e nós aqui em São Paulo. Pois é, Sônia, no bloco anterior a gente estava falando, né, a qualidade da divulgação científica relativa aí à questão do câncer de mama, né, que acomete muitas mulheres, fazendo uma comparação entre Brasil e Estados Unidos. O fato da divulgação científica, ela encontrar um caminho também em blogs, em outros tipos de linguagens, você acha que isso tem colaborado?
Eu penso que toda iniciativa é válida, né, professor Ricardo, desde que haja, assim, um compromisso com a qualidade, né, da produção desses materiais, né. A gente vê tanto iniciativas boas como outras questionáveis, né, mas o que eu vejo, assim, ó, esses meus alunos, por exemplo, que estiveram atuando comigo nos meus projetos, esses vinculados à comunicação da saúde, nesses projetos de pesquisa, impressionante como a visão deles mudou, né? Uma aluna, especialmente, quando ela se formou, ela foi trabalhar em rádio e ela trabalhou lá num programa de saúde. E ela incorporou todas essas noções que a gente trabalhou na comunicação da saúde, né? Então, assim, várias outras iniciativas. Eu lembro que muitos alunos também me procuravam para olhar, assim, instituições hospitalares, a comunicação em instituições de saúde. Então, assim, todo um novo olhar, eu acho que ainda falta muito, sabe, que a gente tem que batalhar ainda muito por essa área. E nós, professor Ricardo, eu e você, a gente se conheceu no nosso grupo do Intercom, né? A gente se conheceu em 2009, lá em Caxias do Sul, né? Na Universidade de Caxias do Sul, no nosso grupo de trabalho, né? De divulgação científica. E lá a gente assistiu trabalhos, como todos os anos, né? Do professor Arquimedes Pessoni, que batalha muito por essa área, de professores da Fiocruz, que tem excelentes iniciativas nessa área, inclusive com programa de mestrado e doutorado. Mas quando a gente mapeia assim no Brasil, a gente vê que ainda falta muitas iniciativas. É uma área que eu ainda considero nova, mas a gente vai tentando estimular, né? Vai tentando com os nossos projetos de pesquisa, né, formando os nossos alunos, abrindo a visão para isso, né? Porque muitas vezes os alunos de jornalismo, de comunicação, de uma forma geral, assim, eles chegam na faculdade querendo fazer jornalismo esportivo, né? Cobrir futebol, ou jornalismo político, que eles acham mais importantes, né? Então a gente também tem que abrir um pouquinho, ampliar um pouco. Quando a gente começa a falar em divulgação científica, comunicação da saúde, cobertura da ciência, são todas áreas ainda que se fala pouco na minha ótica. E foi muito importante para mim ter feito o meu curso de doutorado em São Paulo, sair do Rio Grande do Sul, da tradição que a gente tem nas nossas escolas de comunicação aqui, que a gente acaba ficando com uma visão, como se diz na CAPES, inclusive, assim, uma visão muito endógena, né? Então, assim, jornalismo científico a gente ainda tem pouca tradição nas escolas de comunicação aqui do Sul. E daí foi muito bom eu ter tido esse contato com essas outras visões que eu pude trazer também para a minha universidade, né? Então, voltando lá para o que você me perguntou, se eu acho válidas essas iniciativas como blogs, etc., é como outros materiais, assim, que a gente vê que uns têm uma proposta apenas de serem bancados por uma indústria farmacêutica sem muitos critérios, sem muita preocupação com a qualidade. Outros já procuram ter uma visão melhor, né? Então, a gente está vendo muitas iniciativas, mas, assim, não são todas que têm essa preocupação com a qualidade.
No caso, notícias distorcidas ou notícias falsas, né, que podemos chamar também de fake news, né, como elas incidem na divulgação científica em saúde?
Bom, aí eu vou ter que usar um pouquinho de achismo, né, professor Ricardo, a minha visão, assim, como professora, como jornalista, de forma geral, mas elas também acontecem, né, não é um privilégio, as fake news não são um privilégio apenas do jornalismo político, ou do jornalismo policial, ou do jornalismo econômico, né. Então, o que a gente tem que fazer? Buscar fontes confiáveis, né? E aquilo que nós falávamos antes, o enorme número de acessos que teve o jornal da USP durante a pandemia. Isso fala por si, é um dado que fala por si. Por quê? Porque cada vez mais se sabe, né, que tem ali um selo USP de qualidade, né, de credibilidade. Então, assim, muitas vezes as pessoas chegam para a gente e comentam, né, no senso comum, conversas com amigos, com família, etc., no dia a dia. E daí a gente vai perguntar, mas qual é a fonte? Né? Eu acho que essa é a pergunta básica, né? Onde que você leu isso? Onde que você ouviu isso? Então, o jornalismo no mundo atual, eu acho que ele nunca foi tão importante como ele é hoje, o bom jornalismo, né? E isso vale para tudo, para a saúde, para a política, para a economia.
Porque, principalmente na questão da ciência voltada aí para a saúde, por exemplo, a área de nutrição, né? É uma área muito difícil da gente entender, né? especificamente assim, nas divulgações que são dadas. Ora, o ovo, ele é um elemento nocivo porque produz colesterol, ora ele é um elemento essencial, já não mais produz, ora determinados alimentos estão em alta, ora estão em baixo, né? Assim, é um vai e vem de informações que confundem muito, né? Como é que você vê esse tipo de fenômeno?
O café também, né, professor
o
Ricardo?
O café, a carne...
Isso, o café é muito alvo também dessas polêmicas, né? De novo, a questão da fonte, né? Então, assim, os especialistas estão aí para serem nossos parceiros, né? Quem cobre a ciência tem que ter lá o seu guia de fontes, né? Como a gente diz, né? Então, tem que ter as fontes para recorrer, tanto na questão da nutrição, quanto da engenharia mecânica, quanto da filosofia, em qualquer área do conhecimento, né? E muitas vezes, o que que acontece? Os especialistas, eles também, muitas vezes, estão sob um fenômeno que a gente chama de fogueira das vaidades, né? Os especialistas, eles gostam de usar os seus jargões, né? A sua linguagem técnica, porque eles acham que se eles forem fazer uma tradução, né, daquela linguagem para uma linguagem mais acessível para um público leigo, eles acham que com isso vai perder qualidade, vai perder valor a sua pesquisa, a sua fala. E, na verdade, não é nada disso. Então, muitas vezes, a gente também tem que fazer uma espécie de media training com os nossos especialistas, com os nossos entrevistados, né? Isso cabe ao jornalista, explicar para que público ele vai falar, né? Por isso que, muitas vezes, quando especialistas dão entrevistas, aquele público leigo, que é o que precisa dessas informações, ele acaba não entendendo direito, aí não sabe se a cafeína faz bem ou se não faz, se come um ovo por dia ou se come dois ovos ou se não come nenhum ovo, né? Ou se um pouco de carne vermelha faz bem ou se tem que ser vegano, né? Então, assim, essa relação jornalista-cientista é uma relação extremamente importante. E muitas vezes o cientista, o especialista, ele também não gosta de falar com o jornalista, porque o jornalista, às vezes, na sua rotina, né, correndo contra o tempo, como sempre, é uma rotina sempre muito assoberbada do jornalista, ele não se capacita suficientemente para falar com o cientista. E daí o cientista também fica desgostoso em dar uma entrevista para um profissional que não sabe interagir com ele, né? Que não sabe fazer essas interações. Então, essa questão da capacitação é extremamente importante, mas eu acredito que são dois profissionais que precisam cada vez mais se entender como parceiros. Né? A gente tem, por exemplo, uma grande instituição de pesquisa que é a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e a Embrapa foi alvo de muita crítica da sociedade brasileira, porque a Embrapa assim, capacitava, né, os seus pesquisadores, eles iam para o exterior, para os Estados Unidos, para centros de excelência fazer suas pesquisas. E quando eles voltavam, depois de todo aquele investimento, eles não sabiam transmitir para o público leigo, para os públicos de interesse, aquilo que eles tinham pesquisado, né? Então, iam pesquisar sobre o fungo dos moranguinhos, por exemplo, né? E o produtor de moranguinho demorava 10 anos para ter acesso àquela nova pesquisa. Então, o que a Embrapa teve que fazer? Teve que fazer um meia-culpa e entender que o que ela precisava era ter excelentes departamentos de comunicação. E foi isso que a Embrapa fez desde os anos 80, né? Para justamente poder levar, através da comunicação, né, essas novidades da ciência para os públicos de interesse.
Você fez uma seleção musical aqui e acabou no fim que nos blocos anteriores não ouvimos a sua seleção e você até me reivindicou que queria pelo menos uma musiquinha, né? Que você, alguma musiquinha, alguma música que você tenha escolhido, né? O que podemos ouvir agora para não falharmos com você na sua seleção musical?
Maravilha. Então, para lembrar, professor Ricardo, aquilo que a gente falou lá no começo, né? Que os nossos índios também têm a sua ciência, que quando a gente fala em educação, em divulgação científica, a gente tem que pensar que aquela visão eurocêntrica, aquela visão de mundo, que também foi um discurso construído, né, não vê-la como sendo uma visão do mundo todo, né, que é apenas uma visão de mundo, mas que existem outras. Então, para fazer uma homenagem aos nossos índios, a belíssima música Um Índio, do Caetano Veloso.
Perfeito. Uma homenagem muito importante, né? Que os nossos indígenas estão sofrendo, principalmente os Yanomami, né? Sofrendo aí a questão justamente da insegurança alimentar, né? Então vamos ouvir Índio, do Caetano Veloso.
Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante. De uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena e o espírito dos pássaros das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias, virá impávido que nem Muhammad Ali. Virá que eu vi apaixonadamente como Peri. Virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi o axé do afoxé, filhos de Gandhi. Virá um índio preservado em pleno corpo físico.
Pois é, a Sônia, nós chegamos aí ao final do Diversidade em Ciência, né? O seu grande desafio está sendo no desenvolvimento desse seu pós-doutorado, que traz a questão aí de pessoas em situação de refúgio, ou refugiados venezuelanos, principalmente aqueles que chegam ao Rio Grande do Sul. E quando se fala também em divulgação científica, como você vê, para você falar rapidamente, a questão de outras áreas, como livros didáticos, audiovisuais, você tem percebido também um avanço nesse sentido?
Sim, professor Ricardo, também assim, documentários, né, biografias de cientistas. Então eu vejo, por exemplo, assim, os meus sobrinhos, né, crianças, eles se interessam por biografias de grandes cientistas, mas também depende de quem está do outro lado para estimular, né, acho que tem essa visão também.
Pois é, nós chegamos aí ao final. Quero agradecer muito a sua presença aqui no Diversidade em Ciência. E você está sempre aqui na USP, né? Então, assim, espero que ao retornar de Passo Fundo a gente possa ir desenvolvendo todo esse tipo de trabalho. Muito obrigado, Sônia.
Eu que fico imensamente grata, professor Ricardo. Eu estava preocupada, mas foi tão gostoso o bate-papo que passou muito rápido. Ainda teria muito mais coisa para a gente falar, né? Então, assim, agradeço demais. É uma honra ser sua orientanda. É uma honra também ser aluna da USP. E eu continuo à sua disposição para aquilo que houver necessidade.
Perfeito. Só fazendo uma correção, né? Você é pós-doutoranda da USP, uma profissional já, e eu sou supervisor, né, nesse processo, que a gente vai trocando o tempo todo informações, né?
Perfeito.
Muito obrigado.
Eu que agradeço. Um abraço grande.
Muito obrigado. Chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada Sônia Regina Schena Bertol, pós-doutoranda do Diversitas, que é o núcleo de estudos das diversidades, intolerâncias e conflitos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Sônia Bertol é doutora em comunicação social pela Universidade Metodista de São Paulo, tem desenvolvido parte do seu doutorado na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Ela é autora da obra Comunicação da Saúde, a Divulgação do Câncer de Mama, um estudo de caso Brasil-Estados Unidos, pela Méritos Editora. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. A música tema Tchori Tchori, apresentada em Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada por Malu e Miranda, no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Este programa foi gravado à distância pelo Google Meet. Sônia Bertol está em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e nós aqui em São Paulo. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.